Bem-vindo à taverna da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
Muito boa noite, meu povo, em mais uma taverna do Anão Tagarela. Dessa vez, queridos habitantes dos Vaults, viemos aqui com muita felicidade falar sobre Fallout RPG. Então, por favor, se apresentem, queridos convidados. Vamos falar rapidinho, que, né, muita coisa pra conversar.
Muito bem. Olá, sempre um prazer estar de volta aqui na taverna. Eu sou o Matheus Herpes, provavelmente quem estiver assistindo o Movimento RPG já me viu em um momento ou em outro por aqui, mas para quem não me conhece, eu sou tradutor de RPGs, não desse RPG especificamente, estou aqui representando a editora Retropunk, porque estamos trazendo numa parceria apocalíptica, trazendo Fallout.
É isso. E aí, pessoal, eu sou o Diogo Araques, sou tradutor do Fallout, né? Também traduz RPG aí. E venho aqui também representando a Rogue Moon, que é a segunda pilar dessa parceria aí apocalíptica, ou pós-apocalíptica, né?
É dual wield que chama isso.
Bom, vamos começar com as bases. Começando pela grande pergunta, que quando tratamos de tradução é: como foi mais ou menos a notícia de saber que você que ia estar relacionado com esse tipo de projeto? Porra, Fallout, um projeto que era não bem grande até, com série agora, os jogos são super famosos. Como é que foi a recepção em relação a isso?
Cara, assim, foi realmente, assim, não vou dizer que foi surpreendente, que eu participei de parte da negociação com a Modfils, né? Caraca, cara, tá mijando ali. Filha da puta, velho. Tá, voltando aqui, então. Eu participei da negociação com a Modfils e tal, mas, cara, foi extremamente empolgante. Eu sou um fã de longa data, assim, só pra, né, eu sou fã dos jogos mais antigos. Apesar de gostar dos novos, eu sou muito fã do Fallout 1 e do 2, principalmente do 2. E participar desse projeto é uma realização, né? Porque é participar tanto de um projeto de RPG muito grande, quanto de um projeto multimídia muito grande. Então um acerto crítico. Vou falar que eu rolei um acerto crítico nessa.
O famoso 20 natural, não tem como, pô. Cara, eu imagino que, querendo ou não, porque, infelizmente, com a frase que eu soltarei aqui, talvez eu atrairei ódio de algumas pessoas, mas de alguém que não consegui nem passar do tutorial de Fallout 4 porque eu não consigo gostar do jogo, mas enfim.
Gente, infelizmente o... Ele caiu aqui.
Nossa, foi caído.
Deixa eu desligar tudo, pronto. Falou. Bom, vamos continuar daqui então hoje, né? Infelizmente.
Tava passando num túnel, caiu o sinal.
Tirou mesmo, cara, que filho da puta.
Você foi caído.
Ah, entendi.
Poder da edição. Bom, brincadeiras à parte, deixa eu continuar aqui.
Tem que, ó, censura. Mas, em compensação, a série é maravilhosa.
A série é muito boa.
Muito boa.
Eu concordo com você nisso, eu não gosto do videogame muito, não.
Ih, boa, caiu também.
Não muito bom nele.
Outro. Outra perda.
É porque eu acho que, querendo ou não, Fallout, como, obviamente, vamos passar bem rapidinho, porque o foco é o RPG, mas, tipo, dando uma leve pincelada sobre isso. Né? É um contexto. Fallout, querendo ou não, é um tipo de jogo que você precisa estar muito no clima pra jogar. Não por causa do... que é um jogo chato, qualquer coisa. Não, longe disso. Mas, por exemplo, eu vou fazer uma comparação. É a mesma coisa com Red Dead Redemption 2. O jogo é maravilhoso, o jogo é impecável, o jogo é perfeito. Mas se você não tá no clima de ir pra um jogo mais lento, onde você tem que fazer as coisas, andar metade do mapa, cavalgando, num ritmo mais, sabe, menos caótico em relação ao passo das coisas, você acaba enjoando rápido. Tanto que eu falo, Fallout 4 pode não é um jogo ruim. Eu só peguei ele numa época ruim. Essa que é a questão.
Na verdade, assim, vamos lá. pra dar um contexto básico aqui pra galera, pra quem jogou os jogos, tá bom? Né, eu joguei aí, eu não joguei todos os jogos também, então também tem essa falha aí no caráter, mas eu joguei o New Vegas, o 3 e o 4, não cheguei a jogar o 76. E o 1 e o 2 não é da minha época, vamos dizer assim, de quando jogava videogame ou computador, enfim.
Acabou de velho, mano, caralho.
Na cara. Mas, não, tô brincando. Mas a parada é que o Fallout, ele era pouco difundido no Brasil, acho que o 3 foi aquele boom, né?
É.
Então, assim... A parada do 1 e do 2 é muito pra quem realmente joga esse tipo de jogo, né? De pós-apocalipse. Ele era em terceira pessoa, em...
isométrico.
Exatamente. Então, assim, é pra uma galera que gostava desse tipo de jogo já antes, né? Então, o 3 que veio com essa revolução é muito parecido com a história do GTA, né? Que a gente pega ali o GTA 3, que mudou completamente o 1 e o 2, né? O 1 e o 2 eu nunca joguei. O 3, a partir do 3, então, eu consigo... consegui acompanhar ali, mas enfim. E a parada dele é que o que me chama a atenção, sempre me chamou a atenção do Fallout, primeiro que ele é um RPG, né, já de cara, a gente consegue ver o RPG, ele tem literalmente os status do personagem, né, isso no videogame, né, o RPG do Fallout é a consequência dessa história, mas a história
RPG
dele...
RPG de mesa, né?
A história dele, essa parada de tu ter um mundo pós-apocalíptico, né, que é um mundo atômico, e ele é um mundo muito rico, por causa que tem essa parada das bombas que caíram, mas tem essa galera que vive em Vault, tem uma galera que sobreviveu às explosões, tem mutante, tem uma porrada de coisa, tem todo um universo gigantesco, tem facções, tem uma porrada de coisa que ela é explorada muito nos jogos. Porque o 3, ele já tinha uma parada de mundo aberto muito grande. O 4 foi uma revolução ainda maior, porque tu podia construir os teus assentamentos, tu podia literalmente construir um vault. Então, a parada do Fallout sempre foi isso, assim, no meu ponto de vista, sabe? Por que eu gosto? Porque ele é um jogo que ele te dá muita liberdade, desde o 3 já, o 1 e o 2 eu não posso dizer, talvez o Diogo possa aí falar melhor que eu, mas desde o 3 que eu tenho essa propriedade pra falar, ele te dá a possibilidade de fazer um personagem completamente diferente do que você quiser, você faz o personagem do jeito que você quiser, você pega, eu me lembro que tipo, eu achei fantástico a primeira vez que eu joguei o Fallout 3, que tu podia pegar todos os itens, tipo, eu tava com uma porrada de faca, garfo, não serve a porra nenhuma no jogo, dentro da minha mochila com peso, porque eu era, sei lá, não entendia muito bem o jogo, não entendia muito inglês, e tipo, sabe, depois que tu vai pegando, tu vai entendendo que aquilo lá não serve pra nada, que tu pode pegar certas coisas pra vender, mas, e daí tem as armas de lixo, mas enfim, tipo, a ideia do jogo é que ele te dá essa liberdade, ele te deixa chegar lá e, a galera fala muito Skyrim, o Skyrim também tem essa mesma pegada, de tu poder fazer as coisas que tu quiser, e ele é meio que assim, sabe, só que em vez de ser medieval, ele é futurista, vamos dizer assim, né, futurista. Mas o que eu sempre quis, né, era essa parada de ter o RPG de mesa, e eu reclamava muito que não tinha, até que foi anunciado. Vocês têm o ano que ele foi anunciado lá fora como RPG? Não faz muito tempo, né? Não tô ficando maluco, né?
22.
Faz pouquíssimo 22. Tempo se tu parar pra contar, né? Então, tipo, a gente tá em 25, mas eu acho que foi anunciado ano passado, então em 2 anos chegou aqui, né? Então é um feito foda, assim, no meu ponto de vista, né? A Rugman e a parceria com a Retropunk, né? Tá trazendo esse livro pra gente, eu acho que é uma oportunidade fantástica pra quem é fã do jogo e pra quem não é fã do jogo, mas às vezes é fã do universo, porque veio através da série, por exemplo... E ali, quando tu vê na série, a série ela é muito fidedigna ao universo do Fallout, assim, sabe? Então, assim, se você não quer jogar o jogo, porque às vezes não gosta da, sei lá, das mecânicas, enfim, whatever, não tem tempo, enfim, aí assistiu a série e, pô, quer jogar um RPG, eu tenho certeza que é o caminho aqui, né? E eu nem abri o livro ainda, só pra deixar claro, né? Mas vou deixar vocês falar um pouquinho aí, um pouco, pra gente primeiro saber o quanto que isso é realmente palpável dentro do livro, né? O quanto que a gente tem desse universo tão gigantesco Fallout dentro do Fallout RPG. E eu tirei essa dúvida, gente. Não é Fallout 3, nem Fallout 111 aquela capa. É só o Vault 111, né? Mas o Fallout, o nome do jogo é Fallout RPG.
Exato.
Vai lá.
Isso que você falou é interessante. Isso não, você colocou coisa pra caramba, mas essa coisa que você falou do...
Por isso que eu fui expulso RPG, desse podcast, só pra deixar
claro. Do RPG de videogame que vira RPG de mesa. E, na verdade, o Fallout, ele vem do GURPS. Olha que doideira. Os caras eram fãzões de GURPS. Ele, o primeiro Fallout, ele ia usar um sistema imitando GURPS, só que aí deu problema com questão de direitos autorais e tal. E aí eles criaram o sistema, o Special, né? É, então ele vem do RPG de mesa, vira RPG eletrônico e volta para RPG de mesa. Né? É, então essa, acho que essas curiosidades são muito engraçadas, são realmente engraçadas, né, pra quem gosta. Fallout, o jogo de RPG, ele, como eu disse aqui antes, né, ele é focado nos eventos do Fallout 4. Então você se passa em Boston, né, os eventos do Fallout se passam nos Estados Unidos, né, cada jogo vai se passar em um lugar. É, um vai se focar na Califórnia, outro vai se focar tal. Esse se foca na comunidade, né, de Boston. Então você vai ter ali um mapa gigantesco com vários pontos de referências, facções, e vai seguir. Não segue, né, porque é um RPG de mesa, mas ele vai citar vários momentos, eventos do jogo. Eu, por exemplo, eu não cheguei a zerar o Fallout 4. Tomei um puta spoiler traduzindo ali, né? Porque eu ficava jogando, tipo assim, porque o que acontece? Né? Quando recebemos o Fallout, a gente recebeu todas as instruções, por exemplo, a tradução oficial da Bethesda, uma planilha de Excel com os termos que a Bethesda usou no jogo traduzido para português. Então a gente não teve tanta liberdade para criar. Né? Até porque é uma franquia já renomada. Se eu do nada invento que, sei lá, refúgio, que já virou o termo canônico, eu chamo de, sei lá, toca, pô, bicho, é zoado. O cara vai olhar ali, vai ficar meio bolado comigo e meu nome vai pra boca do sapo. Então eu ficava com o jogo e um monitor, o jogo aberto e o outro monitor, a tradução, porque eu, quando eu tinha alguma dúvida, e todo jogo da Bethesda que tem, quem já jogou sabe que tem cheat a dar com pau, né? Você entra no console e eu invoco qualquer coisa na minha frente ali, então eu tava usando o próprio jogo como referência ali pra alguma dúvida que eu tinha de um termo, né? Então quem gosta de Fallout, quem gosta do jogo de Fallout, vai encontrar no Fallout RPG uma expansão do daquele mundo que você viu no videogame, que já é muito amplo, mas aí você vai ampliar no limite da sua imaginação, né? Ao mesmo tempo, quem gostou ali, por exemplo, viu a série e quer entender mais do mundo de Fallout ali também, porque ele tem uma explicação do que aconteceu antes da guerra, né? Os porquês da guerra. Então, assim, se você gostou e quer entender mais, ali também é um bom guia para você se guiar, né? Um guia para você se guiar ali e entender mais desse mundo, né? E além disso, ele amplia, como todo bom RPG de mesa, ele amplia a experiência que você vai poder ter no jogo eletrônico, porque você vai poder jogar com outros arquétipos. Você vai poder jogar com o Necrótico, você vai poder jogar com o Super Mutante, vai poder jogar com o Mr. Hand, né? Tem outros materiais extras, por exemplo, tem a ficha dos personagens da série, né? Então, tem muito material, até como ele já foi lançado há um tempo, e é um jogo que vendeu bem lá fora, tem material a rodo, tem aventura pra caramba, tem mapa pra caramba, tem muita coisa. Quem gostar de Fallout, vai ali, tá prato cheio, para ampliar a sua experiência ali.
E assim, é um livro que coube muita coisa, porque ele tem mais de 400 páginas.
E A4, quase um A4.
Caraca, é o livro, é aquele livro para te ter na mesa e não deixar nenhum jogador encostar nele, que senão vai abrir a...
Ele é quase um bloco de chamequinho, tá ligado?
Caraca. Ele é colorido internamente ou não?
Todo colorido.
Totalmente.
Todo colorido.
Muito legal.
E ilustrado com muita arte conceitual dos Fallouts.
Né? Nossa, foda.
Conta, mas, por exemplo, todas as vantagens, que como a gente chama as perks, todas as perks elas são ilustradas com o Vault Boy.
Não podia faltar.
Todas, cara.
Que legal.
As armas têm as ilustrações, os mods de armas têm ilustração, tem tudo. Os monstros. Então,
inclusive, dá pra ver um pouquinho disso entrando na parte do financiamento coletivo. Aparece várias das vantagens no.
Aproveitar
na parte das cartas.
O ataque de oportunidade aqui. Vou deixar o link pra quem ainda não entrou no financiamento coletivo. Já entra aí no link que eu mandei, vocês vão ver um pouco mais sobre o financiamento coletivo. Já aproveita financeiro. Gente, hoje é dia 10, eu sei que você não gastou todo o seu cartão ainda. Impossível.
Aí, se tem uma coisa muito importante, deixa eu te contar uma coisa. Hoje.
Então, assim, aproveita, faça o financiamento coletivo, porque hoje é o né? Hoje é o como é que a gente chamava? O passarinho lançamento, não era?
Passarinho cedo.
Isso.
Passarinho cedo.
É hoje, não é?
Não, e hoje é a prorrogação.
45 do segundo tempo, gente.
Hoje é o último dia da prorrogação do Early Bird, porque ficou muita gente chorando que não pegou no Early Bird e tal.
Então aproveita.
É isso.
E o que que vem no Early Bird? O que que tem diferente no Early Bird?
Desconto.
Mais barato.
O melhor possível desconto.
Só isso, gente. Só desconto.
Gente, olha, não, eu vou te falar um negócio.
É isso.
Gente, assim, não é fazer, não é fazer propaganda. Obviamente, eu sou uma pessoa totalmente enfiado nesse projeto, mas eu tô falando de verdade como consumidor. Um livro A4, com 400 e caralhada página, todo colorido, a R$129. Bicho, não, tá dado. Você não acha. Não acha. Não acha. Mas, isso aqui,
nossa, é verdade.
Deu a louca na Retropunk, bicho. Deu a louca.
Atenção, atenção. O gerente
deu a louca na boca. Deu a louca na boca.
Eu não quero fazer. Longe de mim fazer essa comparação, tá, gente? Porque eu sou fã das duas séries. Mas o compêndio do Savage, há pouco tempo atrás, estava saindo a expresso.
Né? E é a 5.
E é a 5.
E 200 e
acho que tem, páginas. Acho que é umas 300 páginas, né,
Herb? É, tem um com maior e um menor. Fato.
E, enfim, mas esse, o Fallout, nesse preço, vocês não vão pegar tão cedo. Eu tenho certeza que se tiver estoque depois do financiamento coletivo, vai ser ainda mais caro. Então, se você tem essa grana, se você não tem agiota, quer dizer, nós não estamos encorajando você a... Enfim, mas existem formas aí de você conseguir. Lembrando que dá pra parcelar pelo Catarse, se não me engano, é até sem juros, se não me engano.
Acho que até três vezes sem juros, se não me engano.
Então você pode até parcelar, gente. E é
seis vezes.
Gigante, tá? E assim, ó, por 230 tu pega vários... assets também, né? Eu tô enganado. Qual que é o maior aí que vem tudo? Só pra saber quanto que eu vou...
O pacote supervisor.
Cara, vem coisa dessa.
Esse 449 aqui.
Isso, ó, vamos lá. Livro de regra, estudo PDF e físico. O livro de regra, o escudo do mestre, mais o livreto do mestre, que é um guiazinho de referência de umas 20 páginas, né? O guia do mestre aí, que são o conjunto de kits de ferramenta, né, para o mestre usar com algumas regras expandidas de encontros aleatórios, de loot, né, e tal. Baralho de vantagens para você ter a referência, os dados oficiais, né.
Que inclusive são lindos.
Né, assim, você...
Cara, o baralho de vantagens tá aparecendo aí para vocês.
É lindo. Assim, você, a gente vai entrar depois, tá, nas regras dos 2D20, mas assim, 2D20 ele usa 2D20, né? E ele usa uns D6, mas que tem símbolos. Você não precisa deles, porque no próprio livro tem uma tabelinha pra você fazer, mas cara, você não quer ficar olhando o livro toda hora, você vai querer jogar e logo ali consultar o livro, né? Contos estonteantemente incríveis, que são as aventuras, tem 1, 2, 3 e 4, mais mapa, e autógrafo do Guilherme, um pedaço do cabelo do Guilherme também vai.
Se o Guilherme aparecer em um podcast, já é um asset legal, hein? Não queria dizer nada.
Ele é tímido.
Olha só, gente. Cadê aqui? Os dadinhos são bem parecidos com esses que vem no board game, por exemplo, que pelo que eu tô vendo, ó. Saca só. Ah, não é o mesmo, não. Mas ele é levemente parecido àquele D20, ó. Que ele mostra o torso, onde é o assento.
Esse é o dado de... Seria o equivalente ao dado de área de acerto.
Sim.
Só que é D20, né, Matheus? No...
O de acerto é, pelo que eu tô vendo aqui, é.
D20
aqui.
E cara, mas assim, o jogo. Eu tenho. Tá fazendo isso, tá instalando o microfone aí. O jogo, me parece ser um jogo que vai valer a pena você aproveitar e levar o pacote todo, porque primeiro que tá muito em conta, e segundo que essas coisas esgotam. Daí depois tá o cara desesperado procurando, pagando 3 vezes o valor pra comprar, né?
Quem eu vou gosta... comprar 5 e depois vou vender pelo 3.
É genial. É genial.
Tô falando.
É, mas vamos lá. Deixei os links aí, acessem, olhem, já aproveitem e façam a compra. Se você ainda não foi convencido, nós temos mais 30 minutos pra fazê-lo. Mas vamos lá. Cara, um elemento muito importante que eu acho no Fallout 4, e como tu falou, é baseado nele, que eu acho muito legal, que a gente já falou em outros podcasts, eu vi falando isso, que é o elemento de tu construir a tua base, né? Construir o teu assentamento. Esse livro, ele tem esse tipo de... Tipo, ele tem uma mecânica pra te fazer isso, pra te... Tipo, uma ficha do assentamento, com defesa, coisa do gênero e tal, ou não?
Ou isso é um suplemento? Ele não tem.
Você só tem como fazer os itens.
É, conferindo.
Peraí que o Diogo ficou sem áudio.
Opa, tá me ouvindo?
Agora sim.
Uhum. É, no livro básico.
E agora voltou.
Ali...
Agora voltou. Opa. Cada vez que ele se calma. Mexe.
Não consigo ficar parado, calma aí.
Alô? Estaguina.
Aí, fala sim.
Então eu não consigo. Então, vou tentar. É... No livro base não tem. Você só tem as regras de construção de itens, arma, armadura e tudo mais. Mas tem os suplementos, assim, eu não traduzi eles ainda, mas é que é o guia do colono e o guia de alguém mais. E talvez, não estou falando, que talvez tenha algumas regras que expandam isso para você criar o seu assentamento ali. Mas o sistema de crafting que tem no livro, ele é muito robusto. Ele é muito robusto. Você ali, dá pra brincar. Quem gosta desse tipo, principalmente quem gosta de, sei lá, Hexcrawl, por exemplo, pode emendar esse tipo de mecânica com Fallout pra você, né, explorar ali aleatoriamente, pegar item e fazer só... Porque você tem essa questão que casa com o lore do jogo, né? Você tá num mundo pós-apocalíptico, a economia ficou em frangalhos, você troca tudo por tampinha de Coca-Cola, eu digo, Nuka-Cola. E o resto você tem que se virar nos 30 ali, né? Pegar coisa dos outros, juntar arma. Você pega uma pistola, mais uma faca e lança e vira uma outra coisa. Então, mas assim, no base, o de assentamento não tem.
Ah, não apoiem mais, não tô brincando. Provavelmente vai vir depois provavelmente esse guia do colono vai ser exatamente pra isso. Né? Então, assim, e provavelmente se for um sucesso, a Hugmoney e a Retropunk devem trazer aí os suplementos, né? A Hugmoney, eu não conheço tanto o trabalho deles, infelizmente, né? Vamos conhecer a partir de agora, porque esse ano, a princípio, seremos parceiros aí do movimento RPG, né? Mas a Retropunk, a gente sabe que tem a mania chata de fazer uns financiamentos de sucesso, depois enfiar um monte de suplemento, fazer a gente comprar tudo, né? Brincadeira, gente. Não é chato.
É que eu vou explicar.
É ótimo, na verdade, né?
Deixa eu explicar. É que tem obras, projetos e financiamentos que funcionam igual o esquema de pirâmide. Você vai lá, se apaixona pelo universo, gosta das coisas, quando você vai ver, você gasta mais em 40 outras coisas. Porque fala, quero mais. Tá certo, ué. Tá certo. Quer
dizer, o último exemplo disso, né, Herb?
Pois é, a gente tentou trazer tudo que tinha, e aí quando a gente trouxe tudo, eles lançaram duas coisas a mais lá fora.
Mas assim, mas isso na verdade é uma coisa boa, né? Eu falei brincando, mas tipo assim, então provavelmente teremos no futuro isso. É, mas é legal saber que tem essa parte do craft, porque também é outra coisa muito importante da linha do Fallout, é essa parada de tu poder literalmente modificar as armas, né, e a própria armadura, aquele sistema de, tipo, não só qualidade, mas também de como é que tá o status da armadura, coisa assim, tem algum tipo de sistema assim, ou ele é mais simplificado nesse sentido?
Cada parte da armadura tem seu próprio ponto de vida, né? E aí se danifica, você tem um atributo de força, né? Você passa a usar o atributo de força do chassi da sua armadura, né?
Peraí que difícil,
tá fazendo... tá picotando de novo.
Calma aí. Abafador de ruído, eu moro no Rio, está um calor 37 graus na sombra, vê se melhorou.
Melhorou, mas o problema é que parece que daí é uma interferência no cabo, assim, talvez.
Tá, vou tentar me mexer menos.
Opa, mais menos.
É, então, assim, você usa a força do chassi da sua armadura potente. Sim. Né? E aí, quando você danifica as partes, né, que tem seus pontos de vida e seu redutor de dano independente, você deixa de ter esses benefícios. Então, você, né, e você pode consertar, você pode ampliar, você pode, por exemplo, fazer misturas, usar, por exemplo, braço de uma, perna de outra. Né, você pode pegar uma pistola, botar um corpo diferente, um carregador diferente, e transformar a pistola numa submetralhadora. Então, assim, quem gosta desse tipo de mergulho num sistema para fabricar suas coisas, é o maior capítulo. O capítulo de item é o maior capítulo do coisa. É quase um terço do livro é sobre item. É um negócio colossal, assim.
E a ficha é bem organizada nesse sentido, as fichas de personagens, porque ela tem central na primeira página, meio que o desenho do personagem, e aí o espaço do item de cabeça, de braços e tal, e com os valores de cada parte ali já nessa parte indicada. Aí é uma coisa que fica acessível, bem fácil, para ter esse controle, essas diferenças todas.
Posso mostrar aqui, Herpes, a página da ficha?
Pode. Tá.
Bom, enquanto eu mostro aqui, abro a ficha aqui pra galera. Detona, tem alguma pergunta aí que eu monopolizei a parada aqui?
Não, relaxa. Não, imagino, mas dá pra perceber a paixão que tem por Fallout. O nosso querido jovem velho, muito apaixonado pelas coisas que ele curte. Mas, de qualquer jeito, justamente, quais você acha que seria um dos pontos interessantes para se abordar numa mesa, para aqueles que não conhecem muito sobre o próprio universo do RPG? Dos jogos, no caso.
Cara, eu acho que, assim, pensando como eu construiria uma aventura de Fallout para iniciante, o Fallout, ele já te traz um presente na lore dele, que é você ter o pessoal dos Vaults, inocentes, que não conhecem o mundo. Então, funciona como um recurso narrativo para você apresentar o mundo pros personagens e pros jogadores juntos.
Então,
só nisso... É, exatamente. Só nisso já é muito bom para começar um jogo, para ser o pontapé inicial.
Aí eu tenho uma pergunta. Eu não sei se eu guardo essa pergunta para o final, mas eu acho que eu tenho uma outra pergunta para fazer no final, então eu vou fazer agora. Porque, como eu falei, eu conheço alguns pedaços de lore de Fallout. E para aqueles que não sabem, todo Vault foi um experimento diferente para ver como é que o povo ia reagir em cenários extremos. Por exemplo, se não me engano, teve um Vault que tipo tinha uma mulher para mais de 40 homens. Tipo, foi uma coisa maluca. Tinha um que estavam jogando gases venenosos no meio do vault pra ver como é que as pessoas reagem. Enfim. E nós temos o vault da série, que é só pessoas de diversas gerações que foram vivendo dentro do vault e tendo sua própria sociedade. Mas também, como no Fallout 4, nós temos pessoas que foram congeladas na criogenia pra depois serem soltas quando, enfim... Não sei exatamente quando, mas serem soltas futuramente. Qual você acha que seria mais interessante? Trabalhar um vault onde as pessoas conheciam uma vida antes das bombas e agora tem que se adaptar a essa nova realidade, ou pessoas que nem é mostrada na série, entre aspas, puras ao mundo externo, mas que entendem como funciona meio que uma sociedade mais pacífica, que é a vivência em alguns dos vaults.
Olha, foi mal. Eu acho que vai depender muito do tipo de abordagem que você quer. Eu acho, por exemplo, se você pega um grupo que viveu o mundo real, assim, não, mundo real não, mas o mundo pré-guerra, e congelou e foi pro mundo, talvez seja até uma pegada um pouco mais pesada, talvez uma coisa mais psicológica, né, de ver que tudo que você acredita, os pilares da sua
sociedade, sanidade
foram, né, da sociedade, foram destruídos, pode ser até uma coisa mais assim, mais bem psicológica, né. Agora, se você quer me pegar... E assim, o RPG é seu, se você quiser, né? É óbvio. Mas assim, a proposta que o Fallout tem como um todo é uma coisa de um humor bem ácido. Então é aquela coisa assim, de você pegar uma galera que acredita que existe uma espécie de divindade vaca, mística, com suas mágicas.
Opa. Ele tá sendo censurado.
Censurado. Tá vendo? Foi ofender a divindade vaca mística da merda. Não pode, cara.
E aí eles saírem e descobrir que todas as vacas têm duas cabeças e fazer uma espécie de grupo religioso maluco que quer purificar. Sabe, esse tipo de maluquice o Fallout ele permite, porque ele subverte tudo que a gente... Toda a nossa sociedade, ele transforma as crenças da nossa sociedade em piada. Ele tem essa pegada.
Por que você acabou de colocar na minha cabeça uma mesa de Fallout onde nós somos cavaleiros das cruzadas em nome do Deus Vaca?
É, tem, pode ter. Tem um... eu adoro esse quando ele cita no livro. Porque você tem um grupo de... Você tem tipo uma Marvel no universo do Fallout. Né? E essas HQs, elas ficaram espalhadas. E tem um sisteminha que você acha um HQ e ganha uma vantagem temporária. Só que aí ele fala assim, imagina se você, sei lá, tem um personagem que é tipo um Conan, um bárbaro lá. Você acha aquilo, só que você, entenda, você está tipo 200, 300, 500 anos depois do acontecimento. Você não sabe se aquilo
é... O que é uma HQ?
O que é HQ? Pra você aquilo é um registro histórico, pra você aquilo é um documento arqueológico. E você acredita que aquele cidadão mentiroso é alguém que existiu, e você começa a louvar Conan, o bárbaro.
Cara, é
Fallout.
Então, isso tá me lembrando do caso que aconteceu na vida real, de pessoas que estavam pegando sacos de Doritos, conservando em resina... E colocando um papelzinho, tipo, aqui nós temos Doritos, que tarana, e enterravam esta merda pra depois, daqui a milhares de anos, alguém desenterrar e pegar aquele que os caras conservaram. Embalaram a vácuo, pegaram resina, fizeram tudo pra conservar o troço pra durar sei lá quantos anos. Imagina daqui a milhares de anos alguém desenterrando um pacote de Doritos
e falando... Mágico.
Mágico! Caramba,
Você pode ter toda a campanha sobre isso, sobre um saco de Doritos resinado.
Exatamente. É, o Fallout é meio que uma crítica a toda essa sociedade capitalista, né? Principalmente americana, da época do pré-guerra ali, né? Então, assim, essa parada da Nuke Cola ser a tampinha da Nuke Cola ser
a moeda,
tem essa parada, tipo, tinha tanta Nuke Cola, tinha tanto refrigerante que, tipo, eles entenderam que aquilo era uma forma de dinheiro, tá ligado? Tipo, ele tem toda uma piada com toda essa sociedade. O Fallout, eu acho que assim, o jogo, ele tem alguns aspectos que se tu pega algumas histórias que são bem trágicas, assim, a história principal, ela é, do Fallout 4, ela é um pouco pesada se tu parar pra pensar, ele sequestra um filho dele, ele tá, tipo, atrás do filho dele, né, em toda essa parada. Só que tem todas essas piadas, né, ao mesmo tempo. Tu pega um cara lá que, tipo, tem uma galera que louva o átomo, tá ligado? Então eles estão vivendo num lugar totalmente cheio de radiação e, tipo, morrendo por isso, tá ligado? Então, tipo, então assim, tem essas duas partes. Então, eu acho que o universo de Fallout como um todo, não existe alguém dizer assim, não, tu tá jogando errado, porque ele tem os dois pesos, cara. Ele tem a parada da história super profunda e super pesada, mas até porque ele tem a maior loucura do mundo, aleatória, que tu fala, cara, não acredito que os caras estão fazendo isso. Então ele tem as duas coisas, porque ele é a ideia dele é ser realmente esse humor ácido, né? Ao mesmo tempo que tem algumas coisas que são mais sérias, que são mais... Tem umas histórias lá dentro do jogo, tipo, pô, a família que... Tu chega em algumas casas, tu vê a família todinha abraçada, assim, só as caveirinhas todas abraçadas, assim. Tu vê o cadáver pequeno, etc. Tipo, então assim, tem algumas coisas pesadas dentro da própria série.
Nossa, tem uma side quest que eu lembro, que é... Que nem eu falei, eu vi muito por cima, não joguei, mas eu... Com o YouTube não se escapa, eventualmente você vê uns cortes aqui e ali, que eu não sei de qual Fallout que é, que tem uma sidequest que tipo, tem um garoto falando dentro da geladeira, pedindo ajuda, e aí quando vai ver um garoto, uma criança necrótica, que não perdeu a sanidade, e aí você tem, cara, é pesadíssimo, que ela pede pra ver os pais dela, nossa, é pesado.
Tem N histórias, assim, então é um universo muito rico, então eu acho que não existe uma história que tu vai dizer assim, não, essa aqui é uma história, claro. Provavelmente, como tem aventuras, tem uma história canônica, né, do próprio jogo, mas não tem uma história errada. Então, acho que assim, o grupo que vai ditar que tipo de aventura ele quer jogar, dá pra te fazer tanto uma história totalmente pesada e totalmente A própria série tem algumas partes assim, se tu parar pra olhar. A história tem um.
A história lado, do necrótico, assim, o do cara lá do necrótico, não, é pesadíssimo, né?
Exatamente. E daí, em compensação, tem coisas ali que tu olha e fala, cara, não acredito que isso tá sendo mostrado na série, sabe? Tipo. Então, assim. Cara, eu acho que essa, a melhor resposta pra isso é o seu grupo vai definir, tá ligado? Mas, aproveitar, tá na tela aqui, gente, ó, a ficha do Fallout. E é legal porque ele tem o Special, né, que é o força, percepção, resistência, carisma, inteligência, agilidade e sorte, né? Só que em inglês, né? E daí tem o... Como é que vocês traduziram isso? Isso é uma coisa que eu queria saber. Como é que vocês fizeram isso?
Ficou cita assim, Special... da sigla em inglês, blá blá blá, porque o que que acontece? Special é uma marca, né, basicamente.
Sim.
A gente não poderia, porque como a tradução oficial traduzir... Eu pensei originalmente, se eu tivesse liberdade, tentar adaptar e usar as iniciais. Uhum. Tipo S de sorte, sacou? Pra manter trocar o Special o... especial. Ali, ou qualquer coisa, mas como a tradução original já escolheu as paradas, eu tive que seguir a frase, bicho. Perdi a piada, né? As próprias vantagens.
E quando eu vi que tava Special, eu fiquei tentando, assim, fazendo anagramas em páginas do meu caderno, tentando fazer funcionar alguma coisa em português. Eu achei muito difícil.
É muito difícil. Não fez, assim, é horrível, algumas palavras, sabe, arcaicas, mas dá. Vai ficar uma merda. A gente perdeu isso. Assim, algumas vantagens perderam, né, tipo, eu já citei esse exemplo, vou citar novamente, porque pra mim eu fiquei indignado, tem uma vantagem que se chama Life Giver.
Cortou tudo Luiz. Depois do Life.
Desgraça, maldito, fui falar de Jesus, maldito! Maldito! Tem uma cartinha, uma vantagem, que é Life Giver, que o desenho é um, tipo, um Jesus. E aí a tradução ficou vitalidade, foda-se. Pô, nem aquele que dá vida, dá nada. É vitalidade, e é isso aí. Eu não tive escolha, eu tive que botar, entendeu?
Sim. E na ficha, tá em inglês também?
O quê?
Como?
Porque tem
o que lá, você disse?
Eu tô mostrando a ficha aqui na tela. Daí tem lá, força, perception, endurance, carisma, intelligence, agility, luck. Que ele forma o special. Mas ele tá em inglês, a galera faz... Como é que tá isso? Essa é a minha dúvida. Porque no livro, beleza,
não explica. Na versão traduzida da ficha vai ficar em português.
Sim, daí foda-se a brincadeira do Special.
É, foi uma piada. Entendi. Foi na roça, perdeu a carroça.
Entendi. É, porque senão ia ficar... Pra muitas pessoas ia ser... Ah, que massa, eles mantiveram. Mas pra muitas pessoas é... Quê?
Tá ligado? É, exato, porra. Exato. Não dá.
A ficha tava errada aqui, cara. Tá só meio traduzida, tá ligado? Uma coisa que eu achei bem legal, né? Que o Herpes tinha comentado. Aparece um personagemzinho no meio. Daí tem ali braço esquerdo, braço direito, torso, cabeça, perna esquerda, perna direita, né? Tem tudo aquilo ali. Onde você bota as informações. E aí tu já consegue ver muito, muito, muito essa raiz do GURPS, né? Então a galera que reclama do GURPS agora, ó, vai ter que aprender como é que funciona exatamente. Ter hit point em membros, né?
Exato, exato.
Mas, cara, temos aí então um financiamento grande, né? A gente já viu que tem bastante material sendo trazido, né? Já bateu 32%, não, perdão, 84% e o quê? 5 dias?
Por aí, foi segunda, né? Foi semana passada.
Isso, estamos com exatamente uma semana de
financiamento.
Então uma semana de financiamento bateu aí 80% e poucos, com certeza vai bater a meta, né? Tem pensamento para metas expandidas além das que... O que tem aí de pensamento? Que tem? Peraí. Eu tô destreinado, gente. Faz muito tempo que eu não apareço aqui. O que que vocês estão planejando pra metas extras aí? Apresenta pra gente.
Bom, do que a gente já tem são várias aventuras sendo desbloqueadas e algumas expansões dos dados, né? Então, por exemplo, a gente comentou daquele dado de acerto, né? Como ele pode ser usado com D20, mas aí tem a meta extra de trazer o dado mesmo. Que essa sim é uma meta que eu queria muito alcançar, porque trazer o D20 de acerto seria fantástico. Mas o que a gente está trazendo de metas extras aí, até agora, são metas de aventuras em PDF. E tem muitas delas, né, dentro desse... que ele coloca quase como um livro pulp, né, weird fiction, algo assim, né, os contos instantaneamente incríveis. Mas não estão todos os materiais de Fallout por aqui. Não sabemos de ordem do que vem, do que podemos colocar aí de metas logo depois, como vai ser. Mas tem mais livros de Fallout que podem entrar nesse financiamento. Então,
depende de você.
É isso.
Depende de você.
É isso aí. Tira esse
colchão do bolso.
É isso aí, ó. Tem que fazer assim, ó. Gente, tem umas perguntas aqui no chat que eu vou fazer. Se alguém mais tiver pergunta no chat, podem perguntar ali, galera. Mas uma dúvida importante. Tem ali as metas, eu já vi elas, ok. Provavelmente vai passar, mas vamos dizer que não passe. O base, o que, que vai vir então? São o livro de regras, escudo do mestre, livreto auxiliar, guia do mestre, baralho de vantagens e o kit de dados.
Aquela é bem aventura completo. 1,
2, 3 e 4... não entra na meta base.
A gente tem aventuras que já são garantidas na meta base, sim.
Ah, sim. Então, esse status aqui, onde eu tô mostrando, que tem a linha do que tá traduzido, o que tá revisado, o que tá em diagramação, tudo que tá naquela caixa, na meta base já vai.
Isso.
Sim, certo. Então, a meta extra são essas outras aventuras que estão aqui. Por exemplo, vamos lá, Into Debs. Meu inglês, né? Ótimo. Heróis de Hollywood. Ah, tem um monte. Tá aqui. Área de acerto, tem um monte de coisinha aqui. Então, essas 120, até 120 mil tem meta extra. Depois disso, só o Guilherme e o Lobo vão saber isso.
Exato.
Entendi.
Só os supervisores aí do refúgio sabe o que vai acontecer.
Bom, gente, já bateu 71 mil do projeto, né? Falta mais 50 aí pra gente descobrir o que que é. Vamos apoiar, aproveitem, repito, novamente, gente, tá num preço dado. Um livro de 400 páginas, mesmo que você só pegue o básico, de 129, ele tá muito barato. Muito barato mesmo.
Subiu pra 72.700, hein? Enquanto você falava aí, ó.
Olha aí.
Enquanto, durante a live, tá continuando a subir.
Aí, ó.
Exatamente. Então, galera, aproveitem, tá? Que tem o... Que ainda é dia 10, né? Pô, Douglas, não vou ter grana. Ainda tem 30 dias. Você não vai pegar
pode pegar o dia 10 depois.
É.
Nossa, dia 10.
Você, por mais que você não vá pegar o Early Bird, eu aposto que o livro ainda... Já tem o preço depois do Early Bird ou ainda não tem?
Já tem. Tá aqui.
Eu acho que até aparece ali no...
Aqui, 159, gente.
E ainda tá bem barato.
Então, assim, se eu fosse você, aproveitava e pegava o supervisor no Early Bird, porque daí sim o desconto é absurdo, tá? De 449 no Early Bird, o supervisor vai pra 549. Então é 100 reais? É isso?
100 reais.
100 reais, não? 449, 459. Ah, não, 400, tá. 100 reais de desconto. É um desconto bem considerável, tá bom? Aproveita, dá pra parcelar. E, gente, eu não tô ganhando nada com isso, eu acho. Eu tô ganhando alguma coisa com isso, Herb? Bom, eu não sei se eu tô ganhando alguma coisa com isso.
Diferença.
Mas, assim, eu tô suspeito pra falar, né? Como alguns sabem, eu tenho uma loja aqui em Florianópolis. O nome da loja é Refúgio, né? Tem um... Sou um pouco suspeito pra falar, mas eu tenho certeza que esse RPG vai ser um dos muito bons aí que nós teremos esse ano no Brasil. Então, apoiem, galera, aproveitem. Vamos parar de... qualquer coisa que eu falo aqui eu vou me comprometer. Bom, é isso. GURPS e...
Olha o que você é, controla essa boca.
Vamos parar aí de...
Não. Que a galera, é que eu fico puto que a galera gasta às vezes, tipo... vamos lá, vou usar um exemplo do videogame que daí tudo bem. A galera fica comprando FIFA todo ano, tá ligado? E daí no RPG tem essa tendência também. Tá
ligado? Pior que eu acho que eu já imagino o que você ia falar.
Ninguém sabe do que eu ia falar, ninguém
FIFA.
Sabe.
Saiu o FIFA... Saiu o FIFA 25 agora.
E daí a galera vai comprar, tá ligado? O que que mudou? Agora tem os jogadores com cabelinho novo, tá ligado?
Tipo, pô, mas...
Não. O que eu quero... quero dizer, galera, que é um RPG diferente, um RPG, uma proposta completamente diferente do que a galera tá acostumado aí. Eu acho que, sei lá, vai ter Mutante Ano Zero, falando de pós-apocalíptico. Eu tô tentando puxar na cabeça o que nós temos no Brasil aqui, pós-apocalíptico nesse sentido, assim. E me vem...
Teve o Punk Apocalíptico recentemente.
É, teve... É, tipo assim, tem, sei lá, meia dúzia de jogos. Enquanto Medieval, tu levanta uma pedra e sai 15, tá ligado? Então, assim, vamos apoiar, vamos fazer esse financiamento ser um sucesso e vamos garantir, porque vai acabar e, assim, os estoques não vão ser gigantescos.
Estoques limitados.
E depois vão ficar chorando e daí vão pagar. Vou vender o meu livro, o terceiro que eu comprei, né? Um pra mim, um pra mesa e um pra vender depois. Vou vender por R$300 e vai estar barato. Né? Então aproveitem, galera, apoiem, façam esse projeto ser gigante. Detona, tem mais alguma coisa pra gente perguntar? Alguma coisa na tua lista? Já vamos pra rodada final? O que que tu acha?
Olha, acho que a gente pode ir pra rodadinha final. Eu consegui esclarecer muitas coisas, né, sobre... Porque, como falei, estou vendo completamente como um leigo sobre o universo de Fallout, sobre o próprio RPG. Então, consegui tirar muitas das minhas dúvidas. Mas, tem uma na rodadinha final, eu já sei exatamente a pergunta que eu vou fazer aqui. Me permite?
Bora.
Então, vamos lá. Se vocês tivessem que escolher para serem de uma facção, qual você seria?
Agora você vai mexer com religião, cara. Não sei se deveria fazer isso.
Fala, Matheus.
Fala, Matheus. Começa com o Matheus.
Ah, cara, eu gosto da galera dos vaults meio sonsa, meio passando por umas coisas e tipo, não percebendo o óbvio e tal.
É que aquele negócio, a galera do vault é tudo de boa, dependendo do vault que você tá.
Exato. Pô, eu meu coração é dividido. Meu coração, ele é meio... Não é exatamente uma facção, mas é meio Mr. Hand. Porque, bicho, não tem como. É muito massa ser um robô mordomo no meio de um apocalipse. Assim, isso é sensacional.
E na série, colocaram o Matt Berry pra dublar o Mr. Hand, cara.
Não é só
perfeito.
Na série.
Muito bom. Não é só na série. É no videogame também? É.
Ele também no jogo?
Sim.
Eu não sabia.
Eu tenho quase certeza que é incrível. O mesmo dublador, tá? Pode pesquisar, eu posso estar completamente enganado, mas se não me engano, é.
Eu vou ter que pesquisar. E outro também, eu curto muito, também não é exatamente uma facção, mas eu gosto muito dos necróticos. Porque eu acho que eles representam muito ali o que seria da gente ali, né? Tipo, cara, virar um zumbi de radiação e ainda ficar...
É o mesmo dublador.
É o mesmo, né?
Então eu sou um Mr. Hand necrótico, pronto. Eu sou um Mr. Hand que acha que é um necrótico. E é isso. É isso que eu seria. Exato.
Pronto. A parada dos necróticos, eles se regeneram, correto?
Sim, com o mais dano radioativo, melhor.
Então, imagina. Já vou até jogar uma lore de personagem aqui. Esse Mr. Hand vai lá, se desativa... Aí alguém, enquanto ele tá desativado, vai lá, conserta ele, reativa e fala assim, eu me regenerei.
Muito bom, cara. Pronto, eu já defini meu personagem.
Muito bom. Cara, eu particularmente, eu gosto muito dessa parada da comunidade, né? Que é a galera ali do... Os Vigílias, né? Eu esqueci o nome, eles têm um nome bem...
Minutemen.
É, os Minutemen, exatamente. Que é a galera que meio que tenta... botar ordem nesse mundo maluco, né? Eu gosto muito dessa parada. E a galera mesmo que, né, que tá ali, tipo, vivendo o dia a dia, não fazendo coisas maniqueístas aí, que nem a maniqueia. Falando em maniqueísmo, né? A galera da ferrovia, ou então a galera do... Entre outros aí, né?
Irmandade.
É que tem uma outra também, que eu esqueci o nome, que é a galera dos...
O Instituto.
Então essas três aí são meio que, tipo, tão, tipo, tentando fazer coisas por baixo dos panos, enquanto a galera ali dos Minutemen estão tentando que o mundo não acabe de novo, tá ligado?
Exato.
Né? Então...
Segurar o que sobrou, os cacos do mundo, né?
Exatamente, é muito bom. Mas,
e também é uma facção, assim, ideal pra um jogo heróico, né? Pra montar um grupo de aventureiros, resolver dor de problema em várias... partes, é isso?
Exatamente. Foi inclusive a facção que eu me uni quando joguei o Fallout 4.
Ó. Oh.
Mas, bom, a Jujubinha, né, não, eu expulsei ela do podcast, então, e tomei o lugar dela hoje. E ela fez umas perguntas ali no chat importantes. É, ela perguntou se os dados vão ser vendidos como ADD1 no futuro. No futuro não, né? No financiamento coletivo, eventualmente.
Ó, resposta parcial, porque eu não tenho não certeza. Eu sei que os dados são, ó, eu sei que os dados são limitadíssimos. Tá. Então, se tiver, vai ser só uma sobrinha pequenininha. Igual teve em Vessen, foram feitos dados em quantidade limitada e teve só uma pequeníssima sobra. Então, não conte com isso pro futuro, garanta seus dados agora.
Esses aqui?
Esses aí.
Eu garanti os meus. Então, se eu fosse vocês, não moscava não, cara. Aproveita. Bom, outra pergunta.
Sabe
também
quem não tem esses dados aí, Douglas?
Você.
Eu.
Eu te dou os meus.
É o drama do proletário.
Eu divido contigo. Eu fico com 6, você fica com 6, combinado? Bom.
Prometeu. É isso.
A Jujubinha também perguntou se vai ter como fazer upgrade no apoio depois.
Eu acredito que o upgrade possa ser desbloqueado sim, em outros financiamentos coletivos, inclusive no Meet que nós fizemos isso. É, depende muito do que o pessoal está pedindo, né? A gente vai sempre acompanhando nas mensagens, nas redes da Retropunk, nos grupos de WhatsApp, que o pessoal vai mandando. Então, por exemplo, o Early Bird foi, essa extensão dele foi a pedido da comunidade para a gente estender e a gente trouxe. Então tem essa possibilidade do upgrade, sim. Mas aí a gente sempre tem que ver esse engajamento. Então tem que pedir para a editora e aí a gente corre atrás de atender.
Bom, uma pergunta agora minha para a rodada final. É, nós temos aqui, por exemplo, nada... Eu não estou sendo nada... pensando nos meus interesses aqui, mas, por exemplo, assim, aqui no Supervisor nós temos o Fallout Livro de Regras impresso, o Escudo do Mestre impresso, ok? O Guia de Mestres em PDF. Batendo novas metas, ele deve vir como impresso também nessa meta, ou ele vai ser vendido separadamente? Esses livros que estão que não são impressos no nível Supervisor, que é o maior hoje, eventualmente eles vão ser como impresso, dependendo da meta batida ou não? Não sei se ficou claro mesmo.
Dependendo se a gente desbloquear metas extras além das que tem ali, a gente pode trazer mais material impresso, sim.
Entendi. Mas então não tem planejamento para que esse livro, por exemplo, seja impresso.
Não tem revelações, é isso que eu tô falando. Tá,
entendi. Então o Guia do Mestre é a princípio só PDF pelas metas extras que nós temos. Entendi. E as aventuras também, né? Show. E as metas extras que vêm ali, elas vão ser impressas ou em PDF? Isso não ficou muito claro pra mim. Não, tá aqui em PDF, tá certo. Tá aqui.
PDF.
Todas em PDF, então. Então, de material extra impresso, pelas metas que nós temos hoje, é o que tá ali. Que não, todas as metas extras são em PDF. Show. Herpes. Algum último adendo aí antes que eu passar pro Diogo? Aliás, eu vou deixar o Herpes fazer o jabá final, eu vou deixar o Diogo falar aí. Se ainda não convenceu a galera, eu só vou deixar o Herpes fazer o jabá final, Diogo, só pra te entender, que ele é péssimo nisso, então ele precisa treinar mais. Então faz o teu jabá aí, Diogo. Se quem não te conhece, aproveita e fala onde a galera pode te encontrar, redes sociais, etc. E se não convencemos as pessoas ainda, convença-as, vai lá que esse espaço é teu.
Então, gente, ó, meu convencimento tá aqui agora, ó. Comprem Fallout, essa gata tem fome. Que é isso, acabou, tá ligado? E acabou. É isso. Não, sacanagem. Pessoal, olha só, como eu falei, eu sou muito suspeito pra falar, né? Porque eu estou muito envolvido nesse projeto desde antes dele vir à tona, né? Como um anúncio aí no ano passado. Mas a gente fez ele com muito carinho. Né, a gente resolveu se juntar com a Retropunk, que é uma editora que eu já tenho uma história, já fiz uns trabalhos com a Retropunk, né, então essa união de forças aí para fazer com que esse projeto aconteça aconteça mesmo, venha ao mundo, né, vem aí, então a gente precisa de vocês, né, porque foi o que foi dito aqui, sabe, a gente assim, sem querer falar mal de sistemas e nada, porque não é a intenção mesmo, não tô sendo cínico, mas é porque a gente tá meio que saturado de certos cenários, certos tipos de coisas, e o Fallout, ele traz pra gente um RPG que ele já é muito, muito forte no cenário da cultura pop. O Fallout tá aí desde do meados dos anos 90, né? E ele traz com muita, muita precisão essa experiência que você vai ter no videogame. Então, se você gosta de uma coisa, ou quer experimentar uma coisa fora ali da fantasia medieval, se você gosta do Fallout, se você gostou do videogame, gostou da série, pode ir sem medo, porque o preço tá maneiro, a galera que trabalhou é maneira, principalmente o tradutor, não sei quem foi. Né? E então, toma aí, gente, tá quase batendo, vamos lá que vai ter mais coisa aí e dando mais trabalho pra galera aí, porque, né, a gata tem fome, vocês viram, ela até foi embora, tão deprimida que tá. Ah, e pra me encontrar, só pra você falar, né, então... Me encontra ali nas redes sociais, aquela lá no Instagram, esqueci o nome agora, que você vê que eu realmente movimento muito. É Diogo.Araques. E eu também estou montando uma editora chamada Escafandra Editora. A gente está para fazer uns projetos aí, não é um assunto aqui, mas sigam lá, Escafandro Editora, também no Instagram, que lá tem. Fala melhor que eu não sei fazer meu jabá também, não. Foi mal.
Muito bom. Bom, fechou então. Gente, manda o link pra mim, por favor, ou pro Detona, ou pro Herpes, que eu passo todos os links aqui.
Valeu.
Já seguir. Herpes, agora sim, vai lá, Herpes, faz aquele matador pra galera que ainda não apoiou ir lá e apoiar. Eu sei que tu tá meio parado nos seus projetos, mas faz o jabá que tu quiser aí, que a casa é tua, mano.
Você acha que eu treinei alguma coisa nesse tempo, Douglas?
Não.
Não tô nada preparado de qualquer forma. Bom, eu queria fechar esse papo de Fallout falando que esse RPG, ele é um sistema muito consagrado. Então não é só o Fallout que tem 2D20, nem no Brasil. Então já vieram outros sistemas, o Star Trek, Conan, e lá fora tem muitos outros. A Retropunk vai trazer mais sistemas 2D20, no caso o Duna a gente já anunciou também. E eles usam a mesma base de sistemas. Se você já jogou o Star Trek lá da New Order, então você sabe como é que funciona em termos gerais. Só que no Fallout ele tem essa beleza a mais de que foram feitas modificações para passar o clima do jogo. Então ele é familiar, um sistema consagrado, robusto, muito testado, muito aprimorado e... toda a lore e os aspectos do jogo, isso é combinado de um jeito muito legal. Então, ele é um sistema realmente bem diferenciado nisso. E, assim, tem uma comunidade...
E caiu.
Você vê que ele não gosta mesmo de fazer jabá, né, bicho? Ele foi embora, mano. Ele foi embora.
Cara, meu amigo, é o terror da vida dele fazer jabá, é.
Rapaz... Eu achei que vocês estavam brincando, mas...
Né? Não, é trauma de guerra,
ele aqui
é sério.
Com o mouse no fechar o navegador...
Ele falando,
tipo assim, ó... Não, aqui, ó, enquanto isso, sabe, aqui, ó, eu tô pensando aqui em fazer as coisas, não, passa aí.
Caraca, se foi isso mesmo, eu do caralho. Parabéns.
Gente, aplausos, uma salva de aplausos.
Eu deixei o link aí. Se você ainda não apoiou, fazer o apoio, galera. Nós, vou dar um spoiler aqui, nós teremos mesa de Fallout. E logo mais, tá? Antes desses 32 dias, nós teremos mesa de Fallout. E o que eu posso dizer é que eu tô empolgado. Só isso que eu posso dizer por enquanto. Mas tem outra coisa que eu posso dizer também, é que você vai poder jogar Fallout com a gente, né? Porque nós teremos o nosso servidor... do Discord já está quase finalizado, Jujuba está nos finalizações finais, olha só, pleonasmo e tudo, para fechar e você conseguir jogar com a gente. Patrono paga mais barato para jogar com a gente, é uma assinatura mensal, então tem essa vantagem. Se você ainda não é patrono, você pode ser um patrono, você pode apoiar via Catarse, aproveita que já está no Catarse aí do Fallout, e já apoia a gente, tá? Ou via Pix. Para apoiar via Pix é muito fácil, é só você entrar em contato comigo, Douglas, vai em qualquer grupo do Movimento RPG, na Taverna, etc. Se você apoiar, você vai conseguir, vai ter as informações lá. A partir de R$15 você apoia e você já tem acesso ao nosso servidor e vai conseguir jogar com a gente. Vai ter vários narradores que você já conhece do Movimento RPG e no futuro teremos outros narradores aí, convidados, quem sabe, né? A gente conhece uma galera muito legal que com certeza vai curtir pra caramba narrar. E se você não quiser apoiar, você também não vai precisar, vai ser possível você simplesmente pagar e jogar, né? Vai ser mesas pagas, então você vai pagar ali, fazer sua quero pacote X ou pacote Y, você paga, joga, acabou, você termina a sua história. Gente, o Herpes não voltou, tava tentando dar uma enrolada aqui.
Ele realmente vazou.
Acabou de voltar.
Voltou? Olha só, hein? Olha só, hein? Deu vazar.
Se arrependeu, ficou com peso na consciência.
Ai, essa maldita internet que fica caindo nos piores momentos.
Internet.
Não, é internet, galera, a gente sabe internet, né?
Tá, Herpes, termina o teu jabá aí, então, desculpa.
Eu acho que eu só tava falando bem do jogo, então... Eu não sei em que ponto eu parei. Confiram o Fallout. Vamos chegar nessa. Ih,
eu tô brincando.
É melhor chamar o Diogo.
Eu falei que vai ter mesa, não falei quem
vai. Eu só trabalho com RPG. Jogar RPG é uma realidade muito distante pra mim. Rapaz, sério, não, papo reto, desde que eu comecei a trabalhar com RPG, jogar RPG virou um ponto de fadas, assim. Jogar RPG, eu não sei o que é.
Não passa por isso?
Eu. Bom. Eu jogo 6 meses de RPG atualmente.
Você
nem sabe. Apesar de que é o meu trabalho, né? Então,
tá pouco ainda.
Tudo bem. Bom,
a semana tem 7 dias, tá faltando, hein? Tá faltando.
Ela tá com tempo livre ainda, ué.
Bom, gente, brincadeiras à parte, eu queria agradecer aí a presença do Diogo, Matheus, queria agradecer quem tava com a gente no chat. O Túlio perguntou sobre o nível de apoio, as metas, acho que tu chegou no final, mas dá pra reassistir, porque fica lá na Rede Vermelha, você pode reassistir. E se você quiser esperar com os cortes, quinta-feira tá saindo aí na nossa Rede Vermelha e em todas as redes de podcast aí sai o áudio editadinho, bonitinho aí pelo Senhorá. E, gente, se você não apoiou, apoie. Todo o financiamento coletivo tá aí, eu já botei todos os links, certo? Novamente eu digo que esse RPG com certeza vai ser mais um RPG que vai trazer uma grande galera pro meio, eu tenho certeza, porque tem uma galera que gosta do jogo, ponto, vai querer jogar o RPG, tem uma galera que gosta da série, vai querer jogar o RPG, então eu tenho certeza que vai ser um novo grande evento aí e você vai querer fazer parte disso. Então faça o seu apoio e eu, fazendo aqui o meu apoio, descobri uma coisa, uma informação muito importante, tá? Se você apoiar, se você não apoiar, resolvente esperar, não, vou esperar e tal, tem uma quantidade limitada do pelo menos do supervisor, que pelo que o Herpes falou, deve ser pela quantidade de dados, né? Então, não perde tempo, galera. Depois você vai reclamar que não teve dado, que não... Pô, queria pegar tal vantagem, tal categoria e não tem. Então aproveita, apoia o quanto antes, galera. Beleza? Deixei os links aí. A gente se vê, então, na... Quando que vai ter... Não, acho que não tem nada essa semana, né, Detona? Então, segunda-feira que vem, eu vou ver vocês. Vocês vão ver a...
Vai de novo, finalmente vai devolver o comando àqueles do projeto agora, né?
Será? Não sei.
Será
que eu fiz um contragolpe aí?
Não, minhas fontes indicam que... Não, isso daqui foi temporário mesmo.
Ah, tá, ótimo. Então é isso, gente.
Aqui, ó, ele aqui, ó. Pá!
Valeu, gente, até mais. Dá tchau aí. Fui!
Valeu!
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.